paciência. E igual a K menos vezes R menos menos ômega T. Então, dada essa situação na qual tem esse processo de interferência, que é o que eu estou estudando aqui, eu tenho essas duas ondas, uma que parte do ponto de cima, outra que parte do ponto de baixo, dadas pelo mesmo vetor zero na direção Z, que é a direção saindo do papel aqui, ou seja, é o mesmo para as duas, mas as distâncias são ligeiramente diferentes. Se essa distância aqui D for pequena, elas não mudam muito, mas elas mudam alguma coisa. Então, está aqui as distâncias. E as duas formas da onda, a equação que dá a onda, são dadas por essas quantidades que estão escritas aí. Então, a gente pode agora calcular, baseado nessa decomposição desses vetores R mais e R menos, e também nos K mais e K menos, substituindo tudo isso nesses produtos escalares, eu posso escrever para os produtos escalares a seguinte coisa. Bom, ok, eu acho que eu já vou escrever isso diretamente da seguinte forma, depois eu explico para poupar um pouco de tempo. Isso aqui vai dar KL cosseno de teta mais KY vezes seno de teta mais menos K vezes D sobre 2 seno de teta mais. Bom, quem são esse seno de teta mais e cosseno de teta mais? São os dois produtos vetoriais, os produtos escalares do R pelo Y, pelo X, que dá o cosseno de teta mais, quer dizer, ou seja, teta mais e teta menos são os dois ângulos envolvidos aqui, né? Esses dois ângulos são ligeiramente diferentes devido à diferença de posição desses dois aqui. E aqui eu posso também escrever a mesma coisa para o K menos escalar R menos, que é igual a KL, só repetir tudo isso com teta menos no lugar de teta mais, KY seno de teta menos, menos KT sobre 2 seno de teta menos. Bom, tendo isso, que é simplesmente o cálculo dessas duas coisas aqui, eu vou agora fazer uma aproximação. Veja, eu poderia continuar a fazer isso aqui, certo? Vamos ter, simplesmente mapear quais são as minhas dificuldades e quais são os problemas aqui. Quando eu for somar essas duas, isso aqui é comum aos dois, tá certo? Só isso é comum aos dois, quase nada mais é comum aos dois. Esse R mais R menos, por exemplo, são diferentes, esses módulos aqui são diferentes, mas são muito poucos diferentes. Enquanto que uma pequena diferença no argumento da exponencial, como esse argumento é uma função oscilante, pode fazer isso variar muito. Se isso aqui variar por um comprimento de onda da luz, que é uma quantidade muito pequena, essa coisa aqui pode trocar de sinal. Enquanto isso aqui varia muito pouco, vindo dessa parte de baixo para essa parte de cima, a diferença de distância aqui é muito pouca. Então, a diferença de amplitude desses dois dados para aquela distância é uma coisa muito pequena, enquanto a diferença do valor desses aqui, dado pelas oscilações dessas exponenciais, é muito rápida. Então, eu vou ter que aproximar as coisas de tal forma a poder escrever a soma dessas duas ondas de forma simples, mantendo apenas aquilo que é mais essencial aqui e eliminando as complicações que só tornariam muito mais difícil escrever a resposta sem mudar significativamente o resultado. Tá certo? Então, para fazer isso, eu vou agora assumir o seguinte, que se eu tenho que D é muito menor do que L, o quanto que eu vou para cima e para baixo aqui é muito melhor do que essa distância, então esses ângulos todos são muito parecidos. Eu vou assumir que θ mais é aproximadamente semelhante a θ, que é aproximadamente semelhante a θ menos. Então, isso aqui é a primeira aproximação. Isso aqui é uma aproximação, certo? Se eu fizer essa aproximação, eu errei uma coisa aqui, eu errei um sinal, esse é o sinal. Eu não posso errar, tá certo? Que é menos, lá é mais. Ok, veja aqui, o que é comum em relação a esses dois se eu vou somar? O E0 é comum, e essa parte E elevado a I, ômega T, é comum, porque a frequência é a mesma para os dois, tá certo? Então, aqui eu tenho ωt também, lá tem ωt, esses dois são iguais. Tudo isso seria fácil colocar em evidência nessa soma. Esses dois aqui têm pedaços que são muito parecidos e um pedaço que é radicalmente diferente porque trocou de sinal. Então, se eu faço essa aproximação, esses aqui vão ser agora iguais. Esses dois vão ser iguais. Eu vou trocar tudo por θ aqui. Certo? Aqui eu também vou trocar por θ, mas esses dois não são iguais porque troca de sinal. Então, muito mais pedaços dessa expressão vai ser possível colocar em evidência nessa aproximação. Okay? Então, e esse é o motivo pelo qual está sendo feita a aproximação, para simplificar a expressão. Então, eu estou modificando ligeiramente a expressão. Isso aí não é uma identidade, mas é uma aproximação, no sentido que eu estou afirmando aqui que essa modificação que eu faço ao fazer essa substituição, tanto do θ mais quanto do θ menos pelo próprio θ, em todo lugar nessa expressão, as mudanças são muito pequenas e não vão afetar o comportamento básico da minha resposta aqui, que é o que eu preciso mostrar para vocês e conseguir escrever de forma relativamente simples. Então, fazendo isso aqui, eu tenho então a seguinte expressão para essas duas ondas. Eu vou escrevê-la de volta aqui agora com tudo isso aí escrito, tá certo? Dessa forma. Então, aqui eu tenho a onda de cima, que vai ser E0 sobre o módulo de R+, deixa eu deixar isso escrito dessa forma. E aqui eu tenho uma coisa meio comprida, certo? Com todos esses termos aqui, mas que vai ser muito parecido com o que aparece embaixo. Aqui eu tenho KL, agora eu vou pôr cosseno de teta aqui, mais KY, e agora eu vou pôr cosseno de teta aqui. E aqui eu tenho, deixa eu escrever nessa ordem, menos ômega t, que já estava lá, e o último pedaço desse aqui, eu vou escrever aqui no fim, que é menos KD sobre 2 vezes seno de teta. Enquanto que a onda de baixo pode ser escrita agora de forma muito semelhante. A única diferença ainda é que eu tenho um outro raio aqui, e aqui eu tenho essa KL cosseno de teta mais KY. Aqui eu errei, aqui é seno de teta. Segundo é seno de teta, menos ômega T. E agora eu tenho mais KD sobre 2 seno de teta. O motivo pela qual essa aproximação funciona é que essa troca de sinal faz com que esse argumento varie rapidamente e muda significativamente o tamanho relativo dessas duas coisas, enquanto que os outros não muda. Se nem trocar o teta por teta mais ou teta menos aqui, muda apenas ligeiramente os dois, que não muda muito a relação entre eles. Finalmente, eu tenho quase tudo agora comum entre os dois, esse termo comum, esse termo comum, esse termo comum, o único que não é esse aqui, mas ainda tem essa parte na frente aqui que eu preciso cuidar, que é esse fator na frente. Então, agora eu vou assumir que deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Deixa eu pular um pouquinho para eu só tenho mais. Quando é que essa aula termina? É 15 e 10, 13 e 10, até 2h50, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo terminar isso. Bom, se você fizer uma aproximação, se você fizer também a hipótese de que deixa eu primeiro escrever um desses dois aqui, eu não preciso escrever os dois, porque os dois são muito parecidos. Qual é o módulo quadrado desse R+? Bom, isso aí, pelo que eu escrevi anteriormente lá, você sabe que pode ser escrito dessa forma, tá certo? Agora, isso aqui é L vezes 1 mais Y sobre L ao quadrado. Certo? Então, se Y for muito menor do que L, então agora eu estou fazendo uma hipótese adicional, que é a seguinte. Deixa eu colocar o desenho aqui disponível para mim. Não é apenas de que essa distância é pequena, então esses ângulos são todos muito parecidos. Eu estou assumindo agora que eu não estou muito distante, que esse Y está aqui para baixo, tá certo? Está perto aqui do eixo X. Se eu não for muito longe aqui, então o Y fica muito menor do que esse L. E nessa expressão aqui, eu posso agora desprezar esse segundo termo aqui, tá certo? E dizer que todos esses aqui vão ser simplesmente da ordem de L. Ou seja, eu posso agora fazer uma segunda aproximação, que é que o módulo de R mais é semelhante ao módulo de R menos, que é semelhante a L, tá certo? Desde que isso aqui seja verdade. Então, nesse caso, eu posso agora escrever as minhas ondas, certo? Com um L aqui no lugar desses dois, isso aqui também fica comum entre os dois. Então, finalmente, eu consigo somar as duas contribuições, e com isso eu obtenho, então, o meu campo total naquela posição Y daquele desenho, que vai ser a soma desses dois aí, e que vai dar a seguinte coisa. Eu vou agora escrever da seguinte forma, eu tenho aqui E0, ao quadrado sobre L, vou escrever isso assim. Não, desculpa, não tem quadrado, estou falando. E0 sobre L, e vetor 0 sobre L, vezes. Agora, todos os fatores que podem ser colocados em evidência. Então, esse pode, esse pode, esse pode. Então, vou escrever todos eles aqui fora. KL cosseno de θ, mais KY seno de θ, menos ômega t, tudo isso pode ser colocado em evidência. E agora eu vou ter isso vezes a soma de duas partes. O que restou disso aqui, que é esse camarada aqui, elevado a i, vezes menos k d sobre 2 seno de θ, mais e elevado a i, vezes k d sobre 2 vezes seno de θ. Ok? Então, está aqui o meu campo elétrico calculado, tá certo? Bom, como eu já assumi que esse y é muito menor que L, isso implica que o θ é muito pequeno, tá certo? Então, não se trata que os três são iguais, não são iguais, então agora são todos pequenos, porque se eu tiver baixo aqui, esse ângulo se sente sempre muito pequeno. E para esses ângulos muito pequenos, θ é aproximadamente a mesma coisa que seno de θ. Portanto, eu posso escrever isso aqui simplesmente como seno de θ. E agora, se você se lembra daquela fórmula, daquela fórmula complexa, que é uma soma de exponenciais complexas dando senos e cossenos, essa particular soma, onde tem mais aqui no menos, está associada com o cosseno. Ou seja, nessa aproximação aqui, o que eu obtenho aqui é duas vezes o cosseno de θ. Vezes esses fatores que tem aí na frente. Então, em suma, tendo feito isso, eu vou escrever simplesmente a resposta final aqui, tá certo? Eu também posso, uma vez que sendo que o θ é muito pequeno, também é verdade que o cosseno de θ é semelhante a 1, tá certo? Então, eu posso simplificar todos esses fatores usando isso, e se eu fizer isso, eu obtenho a minha resposta final, que é a seguinte. Isso aqui é 2 cosseno de θ, 2 vai ser colocado aqui, tem esse zero que é comum às duas ondas, tem um L aqui, e agora eu tenho E elevado a I, aqui eu vou escrever dessa forma aqui, deixa eu pôr isso aqui para cima, K L mais Y teta menos ômega T. Isso aqui não importa muitos detalhes agora, só importa que isso aqui é uma coisa que depende do tempo. Isso aqui é uma coisa que oscila com o tempo, com uma frequência da onda muito alta, uma onda de luz, frequência, isso aqui oscila muito rapidamente com o tempo. E aqui eu tenho esse fator que vai sobrar aqui, que é K vezes D sobre 2 teta. Ou seja, o que eu tenho é uma oscilação rápida com o tempo e uma fase, quer dizer, isso aqui tem uma fase que depende da posição, mas é uma oscilação rápida com o tempo, e eu tenho aqui uma amplitude que depende dessa combinação de fatores, tá certo? E como esse θ pode ser escrito em termos do y, naturalmente, hoje já vai ver isso já já, mas o θ é aproximadamente igual ao tangente de θ, e a tangente de θ é y sobre L. Isso aqui pode ser escrito como y sobre L. Deixa eu escrever isso aqui em algum lugar. Θ pode ser escrito aproximadamente como y sobre L. Então, isso aqui é uma função de y, tá certo? Então, conforme eu ando aqui para cima e para baixo, desde que não esteja muito longe desse eixo aqui, essa coisa aqui vai passar por zeros e por pontos de máximo e mínimo, tá certo? Ou seja, em alguns pontos eu vou ter um campo que é zero, porque esse fator aqui é zero, e aí o pedaço oscilante aqui é irrelevante, o que indica já que em certas posições aqui não vai haver nenhum campo elétrico, nenhuma intensidade de campo elétrico, portanto eu vou ter regiões de sombra, regiões de escuro. Agora, para discutir essa questão da intensidade, eu preciso considerar a energia e o fluxo de energia. E para considerar a energia e o fluxo de energia, eu vou ter que, então, antes de fazer qualquer conta, escrever isso agora em formato explicitamente real, que é o que eu disse para vocês que você sempre precisa fazer antes de. E de qualquer forma, para você, a resposta física é real, né? Então a gente sempre, enfim, tira a parte real. A parte real disso vai fazer com que isso aqui sobre apenas um cosseno, e a resposta final que a gente obtém para essa superposição é dada da seguinte forma: eu tenho aqui um cosseno de K vezes L mais Y teta menos ômega T vezes o cosseno. E agora eu já vou escrever isso daquela outra forma, de K de Y sobre 2L. Certo? Onde eu escrevi θ como y sobre L. Tá, essa aqui é a minha resposta, certo? Então a gente agora sabe qual é a intensidade. Não, nesse momento a gente não sabe a intensidade. A gente sabe qual é a amplitude do campo elétrico em qualquer ponto ao longo dessa linha, tá certo? E a gente já viu que tem alguns momentos onde isso vai ser zero, ou seja, tem lugares onde a amplitude do E é zero, o que significa que a amplitude do B também é zero, porque os dois estão relacionados, tá certo? E portanto, não tem nenhuma luz atingindo, certo? Certos pontos aqui ao longo dessa linha aqui. Por outro lado, em outros pontos, isso aqui é o valor máximo que ele pode ter de 1 ou menos 1, que não vai fazer diferença se é mais 1 ou menos 1, porque quando eu tirar o quadrado aqui, nos dois casos eu vou ter máximos. Então, eu vou ter máximos de intensidade em alguns pontos e zero em outros. Essa é a tal figura de interferência que aparece aqui. Um caso no qual isso aqui certamente é máximo, quando y é zero, isso aqui dá 1, portanto, tem um máximo aqui. Aqui tem um ponto brilhante, tem uma região brilhante aqui. Depois, mais para cá vai ter um brilhante escuro, depois vai ter outra região brilhante, assim por diante. Então, que é determinado por esse cosseno, certo? Ok, eu estou chegando ao final do meu tempo aqui. Como eu perdi um pouco de tempo antes, acho que não vai dar para terminar isso. Agora, deixa eu só então fazer uma narrativa rápida do que acontece depois disso, e eu vou então deixar o resto para a próxima aula. Falha minha aqui, certo? Ok. Então, o que eu preciso fazer a partir disso aqui para conseguir calcular, obter aquela resposta que foi, esses resultados que foram descritos? Eu preciso calcular intensidades que são fluxos de densidade de energia. E a gente então vai lembrar que a intensidade é dada em termos daquele vetor de Poynting, S, tá certo? Que era 1 sobre μ0 E vezes B. E que isso está associado com aquela intensidade, com a densidade de energia da onda, e a gente viu que era E0 vezes E ao quadrado, tá certo? Podia ser escrito desse jeito. Então, geralmente é simplesmente Y0 sobre 2E escalar E, mais 1 sobre 2 mi0 B escalar B. Mas a gente viu que, devido às relações entre os campos, isso pode ser escrito de forma simples dessa forma. E que, na verdade, o módulo disso aqui é dado por isso aqui vezes C. Certo? A gente tem que rever esses. Isso é mais um preliminar para eu poder fazer a discussão, rever essa discussão e aí calcular a intensidade. Certo? E eu vou simplesmente escrever a fórmula final que aparece para a intensidade, eu faço isso na próxima aula. Se você fizer isso, a resposta que resulta é a seguinte. Depois eu chego nisso em detalhe. Tem aqui M zeros e Epsilon zeros aparecendo. E eu vou ter alguma coisa assim de forma 4 E0 ao quadrado sobre L ao quadrado vezes um cosseno ao quadrado de alguma coisa que depende do tempo, portanto, de um argumento que varia rapidamente. L mais Y teta menos ωt, e aqui eu tenho esse cosseno ao quadrado de k dy sobre 2L. Então, essa é a resposta que a gente obtém, e o que a gente vê analisando isso aí é que existem máximos e mínimos. Então, se você fizer um gráfico aproximado aqui, tá certo? Ao longo de y, partindo do zero, você vê que tem esse fator aqui, portanto, toda essa intensidade se comporta como um cosseno ao quadrado, que é alguma coisa mais ou menos assim, sabe? Ou seja, tem certos pontos onde tem máximos dessa intensidade e são pontos brilhantes, e tem outros pontos no meio onde tem zeros. Na verdade, o fato é que os máximos são todos iguais, como eu estou desenhando aqui, e que os zeros são zeros mesmo, são apenas uma aproximação, ou seja, isso são consequências das aproximações que nós fizemos. Depois a gente pode mostrar ou, certo, comentar que, se você não tivesse feito aquelas aproximações, o que acontece é que esses máximos vão diminuindo o tamanho para as pontas, tá certo? E aqui não é exatamente zero, mas é muito menor do que aquilo. Então você ainda vê regiões brilhantes, certo? Brilhantes e regiões escuras. Se você olhasse esse anteparo a partir daqui, essa descrição é verdade para qualquer outro eixo nesse plano do anteparo que passa aqui por esse ponto, tá? O que você realmente viria aqui seriam faixas, tá certo? Você viria uma estrutura mais complicada do que seguinte, essa aqui, que é a descrição apenas ao longo de z igual a zero, nesse plano. Quando sai do plano, fica um pouquinho mais complicado e você teria coisas como faixas, tá certo? Se você tiver, em vez de furos aqui, você tiver rasgos, tá certo? Seriam fendas aqui verticais. Você teria coisas como faixas brilhantes, tá certo? E faixas escuras, depois faixa brilhante e faixa escura, e assim por diante. E essa é a figura de interferência. Então, a gente pode descrever a distância entre essas coisas, essas faixas brilhantes, ou entre as faixas escuras, em termos do comprimento de onda da luz e os outros fatores geométricos que aparecem aí. Eu faço isso da próxima vez, porque não vai dar tempo de fazer. Ok, bom, eu acho que eu vou ter que parar por aqui. Infelizmente, hoje a aula foi um tanto acidentada. Se alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, faça. Eu tenho que liberar vocês para a próxima aula. Ok. Se não há perguntas, a gente pode levantar. Até mais. Para quem está me dando tchau aí pelo. Tchau, tchau. Ok, aparentemente não há perguntas, então podemos parar isso aqui. Dita.